Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Olá, saudações automotivas, seja bem-vindo e seja bem-vindo a mais um Autorama. Eu sou o Fernando Miragaia e com Sérgio Carvalho nas carrapetas, te convido a apertar o cinto e embarcar conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Vambora? No programa de hoje tem avaliação da Rampage, a nova picape da Ram produzida no Brasil, que se mostra não só um bom carro, como reforça um interessante nicho de mercado no Brasil. E quem bate um papo comigo sobre a picape feita em Pernambuco é Marlos Ney Vidal, do site Altos Segredos. O programa também conta por que clientes fiéis da Latam vão de Audi elétrico para o avião. E o ladrão que devolveu o carro roubado na Nova Zelândia. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama lá nos players do site do Primeira Marcha, www.primeiramarcha.com.br ou da Automotive Business, www.automotivebusiness.com.br. Aproveita e nos siga nas redes sociais. Sérgio engata a primeira e acelera. A turma que viaja a rodo pela Latam vai ter uma mordomia diferente. A Audi fez uma parceria com a companhia aérea para transportar os passageiros mais VIPs da empresa a bordo do Q8 e-tron. Serão 5 unidades do SUV elétrico que farão o serviço no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O serviço estará disponível para os clientes Black do Latam Pass, que é o programa de fidelidade da empresa. Ou seja, é só para aquela galera que viaja com frequência mesmo, aquela categoria VIP ao cubo. Cada veículo, cada Q8 e-tron, transporta até 3 passageiros, além do motorista, e deixará o cliente na porta da aeronave. Esse serviço anteriormente era feito por meio de vans. Um furto bizarro, curioso e temporário aconteceu na Nova Zelândia. Na pacata cidade de Auckland, Varun Chada, dono de uma cafeteria local, estava saindo do estabelecimento, ligou seu Holden colorado, só que esqueceu um item dentro da loja e voltou para pegar. Mas ele deixou o carro lá, aberto e com o motor acionado. Quando ele voltou, cadê o carro? O curioso é que roubaram o carro, furtaram o carro, mas 4 dias depois, o seu Holden colorado foi devolvido e com um pedido de desculpas do ladrão. Isso aí, tinha um bilhetinho no vidro que dizia o seguinte: "Ei cara, desculpe, mas peguei seu carro emprestado porque estava um pouco bêbado e precisava ir para casa." Muito cara de pau, hein? Bem, o autor do furto ainda deixou uns brinquedos de presente dentro do carro para o filho do dono do veículo. A polícia está investigando o furto e ainda está à procura do infrator, mas ainda não identificou o ladrão. Hoje tem avaliação de picape da Ram Rampage, uma picape que me surpreendeu bastante e que se mostrou muito apta tanto para lazer como para trabalho, mas quem vai conversar comigo sobre esse carro é o jornalista Marlos Ney Vidal, meu amigo, editor-chefe do site Altos Segredos, grande jornalista, grande segredista automotivo. Marlos, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo.
Fala, Miragaia, beleza? Agradeço a você por mais essa participação, você e seus ouvintes. E estamos aí, né, Mira, completando exatamente 2 décadas de jornalismo automotivo.
Pô, que legal, meus parabéns, meu amigo. A gente se conhece pelo menos há 20 anos, isso também é importante. Além de ser uma cachaça, né, a gente cobrir esse setor que a gente gosta muito e que tem muita coisa legal, a gente faz grandes amizades e grandes parcerias, né, meu amigo?
Com certeza, Mira, é o que fica nesse trabalho nosso, que não é fácil, né?
Isso aí. E, Marlos, o papo hoje é Ram Rampage. A gente dirigiu a versão Rebel, né, a gasolina, puramente a gasolina. E eu queria já te provocar um pouquinho, porque eu achei... A Rampage, ela entra ali num nicho de mercado ali, né? Entre um pouquinho as picapes médio compactas, entre a Toro e as médias, né? A gente já tá falando de Ranger, de Hilux. Mas ela pega ela é feita sobre monobloco, tem uma pegada mais de conforto, é um comportamento mais de carro de passeio, mas ela foi num nicho ali que a Ford poderia ter ido com a Maverick, mas não tem volume, não tem preço, né? E por outras questões, eu até acho a Maverick um belo produto, mas eu acho que a Rampage chegou com uma proposta aí mais agressiva e me agradou bastante. Eu achei um carro muito bom para você ter na cidade, tranquilo de ter na cidade, não é um carro pequeno, obviamente, mas é um carro num porte que dá para você, né, usar o carro um pouquinho para o trabalho, um pouquinho para o lazer, para quem é picapeiro, te dá um conforto. Qual foi a tua primeira impressão da Rampage, assim, usando aí em Belo Horizonte, em BH, na cidade?
Ô, Mira, diferente aí de você, eu também andei aqui, né, na versão a gasolina, só que eu andei na versão RT, que é a versão mais voltada ali para o desempenho. Inclusive, Mira, é uma das versões mais vendidas aí na gama da picape, pelo que eu já apurei com algumas fontes de mercado. O cara chega na concessionária, esse comprador, ele parece que não está muito preocupado com o dinheiro, preocupado com o uso que ele vai fazer da picape. Tem cliente que chega na concessionária e fala, eu quero a versão mais cara. É, teve alguns colegas meus aí de rede falando assim, olha, a gente tenta indicar para o cara, né, para o uso dele ali, fala assim, olha, você vai usar na terra, leva a Rebel aqui e tal, mas o cara quer comprar mais cara e leva ali, acaba levando a RT, mesmo que for usar ela na terra, né? E a gente sabe que essa versão RT, ela tem o 4x4 ali, tem a vocação off-road, mas em função ali da roda maior, né, acho que é 18 polegadas, se não estou enganado, pneus de perfil baixo ali, é uma versão voltada para o desempenho, voltada para o asfalto. E eu gostei bastante, Mira. Para mim, o defeito da picape é eu não ter grana para comprar ela, porque eu gostaria de ter aquele carro aqui na minha garagem, mas é um carro que oferece ali um bom acabamento, né, Mira? E ela chegou ali para dar um novo marco no segmento ali, de acabamentos ali entre as picapes, né? Coisa que ocorreu com o Renegade ali em 2015, quando ele chegou com aquele painel emborrachado, ele fez os concorrentes ali se mexerem para melhorar ali o acabamento interno. Então eu vejo a Rampage também, além de marcar a presença de seu primeiro produto RAM produzido aqui no Brasil, ela tem esse diferencial aí no acabamento interno. E é curioso, você falou do porte, né, Mira? Ela tá ali um pouquinho maior do que a Toro, menor ali do que as picapes médias, ela tá ali meio no limbo, mas o curioso é que internamente ela é um espaço interno mesmo da Toro, né, Mira? A Stellantis, ela conseguiu fazer ali o desenho, ela conseguiu deixar ali a lataria mais afastada no monobloco para você ganhar ali em largura, e ela conseguiu também aumentar ali o comprimento da picape. Mas se você olhar, a caçamba é basicamente ali, ela lembra bem o tamanho da Toro ali, em termos de dimensões e até mesmo de capacidade de carga. E o motor é um canhão, né, Mira? Você acelera,
o parece motor, que... Eu ia te perguntar isso agora, cara, que o motor é um 272 cavalos, né, mais de 40 quilos ali de torque. O motor é um canhão mesmo. Sim. E a picape não é tão pesada.
Exato, você pisa, parece que a picape não vai ter... O fôlego dela não acaba... E o câmbio também, né, Mira, contribui bastante para esse desempenho. E é uma picape confortável de rodar, né, Mira? Apesar que essa versão RT, ela é um pouquinho mais firme, um pouquinho mais dura. Mais uma vez, volto a dizer, em função ali da vocação esportiva da picape. Agora, o consumo deixa a desejar, né, Mira? Esse motor, ele
não tem jeito, né?
Você não pode ter tudo, né? Você vai ter um desempenho, mas você vai ter um consumo ali. Mas assim, o cara que já está nesse patamar aí, eu não sei se ele está muito preocupado com isso, né, Mira? Se ele estiver preocupado, ele vai para diesel, né?
Exatamente.
Se ele estiver preocupado com o consumo.
O curioso que dois pontos aí que você falou, uma coisa do acabamento, realmente tem que destacar que o acabamento é bem, bem superior, inclusive a Toro. E assim, a Maverick nem se fala. Eu particularmente, eu acho a Maverick muito boa também de dirigir. Mas aquele acabamento é muito decepcionante para uma picape do preço dela. A Rampage não, ela traz uma sofisticação, né?
Sim, ela evoluiu aí nesse quesito, né, Mira? E você citou a Maverick aí, para mim, o que ela peca ali hoje é, além do acampamento, né, de ser mais simples, a lista de equipamentos dela, né, Mira?
Equipamento, exato.
Ela poderia ter mais equipamentos ali para ela poder brigar ali. Eu nem sei se a Ford também tem essa disposição, né, Mira? Porque...
não sei, nem a gente nem sabe se tem cota para isso, né? Para trazer,
exato.
Né?
Uhum. Às vezes o fabricante até tem mais demanda pelo carro, mas não tem unidade para entregar. Mas assim, voltando a falar de Rampage, mira, eu andei nela na disputa. Na disputa não, né? Na prova de endurance que teve lá na pista da Pirelli, no interior de São Paulo, tem 2 semanas. Foi aquela 24 horas de Rampage, né? Então, que ela queria bater o recorde ali de 24 horas rodando. E ela rodou mais de 5 mil quilômetros, equivalente ali a 6 meses de uso. E na pista, Mira, a gente fica corajoso, né? A gente tem área de escape, a gente está com toda a segurança em volta, está com capacete. Então, assim, você está todo preparado ali para, se der alguma zebra, né? Você tem literalmente para onde escapar pela zebra.
É verdade.
Então, assim. Na pista, cara, eu tava andando na versão RT, e aí eu fiz questão de andar só com a tecla RT acionada. Cara, e aí é uma delícia a picape. Você tem que ter braço, porque tendo uma picape, centro de gravidade mais alto. Mas acelerei bem lá na pista, fui passar por gente mais experiente que eu, por alguns pilotos que estavam lá na pista. Mas o positivo é que eu não derrubei nenhum cone, consegui fazer o circuito ali tranquilamente, sem sair da pista.
Com dignidade.
Exato. Mas é a picape para acelerar, mira ali na pista, você pisa e ali mesmo você vê que nessas condições você vê que parece que ela não tem fôlego, cara. E faz curva muito bem, apesar de ser uma picape, apesar da altura mais alta aí. Mas a picape é um tesão. Para quem gosta de acelerar, é um bom produto.
Ela é bem alta mesmo, isso aí. Você sente, inclusive, quando vai entrar, né? Você tem que articular mais o seu
Isso.
joelho, que tem uma, né? A gente sente mais. Inclusive, se você. Eu tinha acabado de entregar uma Maverick, peguei ela, então eu senti essa diferença, né? Tô aqui falando muito da Maverick, mas não é nada pessoal, não. É só porque realmente era a minha referência
Não,
ali na
você tá com a
hora.
referência aí, né?
É,
E
exata.
se eu não estou enganado, acho que é 23 centímetros o vão livre, né?
Senti, exatamente. E eu não fui para a pista com ela, mas eu peguei estrada com ela, peguei a Rio Petrópolis, que você conhece bem, peguei aquelas curvinhas da serra, e realmente eu achei a picape, além de ser, né, ela aponta bem, você tem que realmente ter braço, porque a gente está falando de uma picape pesada e alta, mas assim, ela é muito, ela responde muito, muito rápido ao pedal do acelerador. Eu não estava nem com a RT, né? Eu estava com a Rebel, sem a teclinha lá mágica, né? E ela responde muito bem e ela tem uma direção também bastante, bastante direta, né?
Sim, ela é um carro que parece estar sempre na mão do condutor, né, Mira? Tem hora que você nem lembra que está dirigindo uma picape. É um carro
E
que tem
uma
muito
coisa.
chão. Pode
É,
falar,
exatamente.
mesmo abusando na pista lá, para você sair numa curva, você tem que abusar muito,
Tem
né?
que abusar muito, né?
E tá certo, mas é claro, né, Mira, que a gente sabe que tem as babás eletrônicas ali que
É
corrigem
verdade,
muita coisa ali que a gente deixar passar, né?
né?
O que faltar de braço ali, a babá eletrônica acaba corrigindo e tal. Mas para você, errar, você tem que abusar bastante ali da picape.
Uma coisa interessante que você estava falando dos preços, né? Que o pessoal, o picapeiro realmente geralmente gosta da versão mais cara, mais equipada, né? Com mais acessório, é uma lógica diferente, né? O mercado de picape tem uma lógica bem diferente de até de SUV. E uma coisa curiosa é que, ao contrário da lógica do mercado, né, a Rampage, a gasolina é mais cara, R$ 10.000, geralmente, que a sua similar a diesel. É curioso que isso, geralmente, pelo menos na Toro e em outros modelos, geralmente é o contrário, né? O diesel é mais caro do que a gasolina. E uma coisa que também chama atenção é que ela é muito bem equipada, né? A gente tem,
Sim.
a partir da. Eu dirigi a Rebel, ela já vem com frenagem autônoma de emergência, com alerta de colisão frontal, tem a central multimídia, o Connect de 12 polegadas com conexão Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem banco elétrico do motorista, ar-condicionado automático Dual Zone. Ela já vem bem, bem equipada, né?
Sim, Mira. Inclusive, vale frisar aí na parte de segurança, você ainda tem 7 airbags ali, né? Sendo os 2 frontais, 2 laterais, 2 de cortina e para o joelho ali do motorista. Agora, é
De
curioso,
cruzeiro,
Mira.
piloto automático adaptativo, tá? Eu
Sim,
esqueci
ela,
de
exato,
citar.
ela tem alguns itens de tecnologia ADAS ali. É um carro muito bem equipado, Vou falando do preço aí que você mencionou, né? A explicação é exatamente o motor, né, Mira? Porque você tem um motor que ele tem 100 cavalos a mais do que o similar a diesel, né? Ali você tem, ela tem as versões diesel, você tem ali 100 quilos, 100 CVs a mais, e o torque também você tem um ganho ali de mais ou menos uns 5 quilos, né? Os 5 kgfm de torque. Então, e um motor importado, né, Mira? Então, aí a matemática fica fácil de
Não dá para
resolver.
fazer mágico.
Exato. Agora, Mira, é um carro muito bem equipado em relação à segurança e tal, mas tem alguns deslizes, né, bicho? Você pensar em um carro que hoje ele teve aumento aí, ele começa ali, vamos colocar aí de 244 mil, se eu não estou enganado.
Eu tô com ela aqui, a Rebel Diesel, 244.790, agora, segunda semana de dezembro, que a gente está falando, né? E a Rebel Gasolina, que eu acabei de citar, 10 mil a mais, 254.790.
Beleza, aí, Bina, a gente está falando de um carro de 245 mil inicial. Não ter capota marítima é complicado, né, Mira?
É uma coisa que a gente critica na rival, né?
Exato, exato. Por exemplo, né, cara, eu viajei, eu estava com a RT aqui de teste. Por sorte, nesse dia as crianças ficaram em casa, eu fui fazer uma viagem sozinho com a esposa. E aí eu guardei a mala dentro da picape, no banco traseiro ali, acomodei direitinho com toda a segurança e tal. Se eu tivesse viajando com a galera toda, as malas tinham molhado, porque eu peguei chuva na
Olhado.
estrada, e aí não tem milagre, né, cara? Mesmo que a capota marítima ali não proteja 100%, ela vai impedir ali que as malas fiquem encharcadas. Ou seja, a gente é um item que a pessoa talvez pode não dar valor, mas na picape, que a caçamba ali vai aberta, ela protege ali suas malas e protege inclusive dos curiosos ali no sinal, né, Mira? Você tá parado no semáforo, o cara vê alguma coisa dando sopa ali, talvez ele não tenha nem intenção de levar, mas viu dando sopa ali, é um convite, né? Então,
A
acaba
oportunidade
sendo um.
vai do ladrão, né?
Exato, acaba sendo um item de segurança também para você inibir ali aqueles pequenos furtos, né? E até mesmo você parar, né, Mira? Você vai parar para fazer um lanche. Você vai deixar suas malas expostas lá? Não dá, né? Então,
É complicado mesmo. É uma derrapada, é um pênalti aí deles que precisar.
eu não tô falando nem a capota rígida elétrica, não, viu, Mira? Porque essa eu sei que vai
Cara, não.
custar ali na casa dos 15 mil reais, né? Eu tô falando uma capotinha marítima ali de 2, 3 mil reais. Não sei se isso aí iria inibir, se 3 mil reais nesse segmento, o cara ia deixar de comprar para ter esse conforto, entendeu?
Talvez também passe pela estratégia de acessório Mopar, né? Tem todo
Exato.
um. A Stellantis tem. A Stellantis, a antiga parte Chrysler do grupo, né? Tem um, um, um eles têm, eles tratam a Mopar como realmente uma marca muito forte, né? Então, eu não sei se passa por isso também, né?
Ô,
Pela
Mira, e
estratégia
aí?
deles.
Não, aí você tocou em outro quesito, né? Que aí tem a questão também para você dar mais margem de faturamento para o seu concessionário, né?
Exatamente.
Aí o cara chega, ele pode ter uma margem de lucro pequena ali no carro, mas aí ele vai vender ali uma capota marítima, ele vai ter uma margem maior, vai vender uma garantia estendida ali. Então, são subterfúgios que as marcas dão, né? Às vezes a gente faz análise de mercado, né? A gente vê aqui, ah, porra, 3 mil reais mais caro, 3 mil reais mais barato, mas não é que a questão do fabricante, ele não está preocupado se o cliente vai deixar de pagar ou não. Na verdade, isso aí ele está dando uma moral ali para o concessionário dele, para ele poder ter um lucro a mais ali. Então a gente tem que entender todos esses. O mercado é muito complicado, é cheio de particularidades, né, Mira?
Exatamente. Eu estava, inclusive, aproveitei quando você deu a deixa dos acessórios, cliquei aqui no monte o seu aqui da ET, que você dirigiu, né? A capota marítima mais simples é R$ 1.966, R$ 2.000 arredondando. Aí tem a capota rígida manual, uma que transforma ali a caçamba em porta-malas, né, que eles chamam, que é rígida, confeccionada, tem alumínio, né, de alta resistência, ela já vai para quase R$ 10.000. E a capota rígida elétrica, que é mais de R$ 12.000, aqui pelos preços que estão aqui no site não da Mopar, da própria RAM, mas essa linha de acessórios que é imensa, inclusive da Mopar. Tem coisa aqui para picapeiro nenhum botar defeito, né, meu amigo?
Você
Tem
viu,
piso, tem soleira de LED, divisor de caçamba, extensor de caçamba, que é muito prático também para quem quer levar uma
uma
moto,
moto
né?
ali, né, Mira?
Nossa, o cara faz a festa aqui, o concessionário e o cliente.
Sim, e você viu que eu estou por dentro dos preços aí, né? Que eu dei um chute aqui.
Você está bem.
Mas é porque eu já até... Mas eu te falo porque que eu estou bem, Mira. Vamos falar aí de outra caminhonete, né? Uhum. Eu estava avaliando aqui a Montana RS e aí ela me chamou a atenção a quantidade de acessório que ela tinha, Mira. Eu fui cotar na concessionária, Mira. A RS, que custa ali R$153 mil, é a nova versão topo de gama aí da picape. Essa unidade que eu avaliei, ela tinha R$25 mil de acessório.
Nossa!
Aí por isso que eu estou mais ou menos por dentro aí do preço, né? Porque, por exemplo, a capota elétrica, rígida elétrica da Montana, custa R$12 mil. Aí você pega estribo lateral, R$3 mil. Eu sei que somando a ponta do lápis, deu R$25 mil de acessório.
Aí... Vou te falar que é mais caro do que meu carro, hein? Tudo bem que eu tenho um carro velho, mas é mais caro que meu carro.
Aí eu fico pensando, né, Miro? O cara que compra uma picape dessa, e aí ele vai lá e enche ela de acessório, ele já vai ali na casa, vai bater ele R$180 mil, mais ou menos. Sim. Com 180 mil, você já começa a beliscar ali uma picape média de entrada aí, né, cara?
Exato.
Tem umas promoções aí, a própria Nissan mesmo com a Frontier, tem versão ali que tá ali vendendo, ele não... Se eu estiver enganado aqui, porque a gente viu umas promoções recentes aí, mas estava ali na casa dos R$200 mil. Então, bicho, aí você pensa, porra, pegar uma picape média, vou lá e vou financiar 20 mil aqui e vou sair de uma picape média, motor diesel, motor bom e tal.
Verdade. É uma indecisão interessante para o consumidor, né? Mas aí passa, né, para aquele tipo de consumidor, né? Tem um cara que é mais entusiasta mesmo e quer botar toda a sorte de equipamento no, sim, na picape para ser. E tem um cara que pensa mais racionalmente na picape como um veículo para transporte, né? Ou seja, para transporte, para trabalho, como para lazer. É interessante. Esse segmento é muito interessante de picape.
Mas, por exemplo, Emir, o cara que for comprar a Rampage aí para trabalho, a ideal para ele comprar aí é essa que você estava, é a Rebel, né? Porque aí ela tem um pneu ali para uso misto, ela tem um visual mais parrudo, né? O para-choque ali, algumas partes sem pintura, ou seja, pra, né, pra você passar ali, se estiver dando um barranquinho, se estiver dando uma esbarradinha ali, aqueles trechinhos sinuosos, ali, aquela estradinha bem cheia de mato, cheia de galho, que você não vai ter problema ali, né, do para-choque ficar arranhado e tal. Então, pro cara que quer comprar a Rampage aí pra rodar na terra, se for aquele fazendeiro ali, que vai... Aquele caminho de chegar na fazenda, né, Miro? Até mesmo para rodar dentro da fazenda, acaba sendo a melhor opção.
Verdade. Meu amigo, é isso. Tem papo para mais meia hora aqui, mas infelizmente a gente tem um tempo aqui. O Sérgio daqui a pouco come nosso fígado aqui, que a gente não pode estourar o tempo. Mas queria te agradecer, foi ótimo esse bate-papo sobre uma picape não só muito bacana e que agradou bastante no uso urbano, como na estrada, como também ela movimentou um subsegmento de mercado bem, bem interessante, que eu acho que muita gente vai começar a correr para esse nichinho de mercado aí. Vai demorar, né? Mas eu acho que muita gente vai correr para aí, né,
Marcos? Quem não estava com a resposta pronta na gaveta vai ter que correr atrás agora, e a gente sabe que demora aí no mínimo uns 4 anos para você lançar um concorrente, né, Miro?
Sim.
Cara, e assim, eu arrisco a dizer aqui que a Rampage, em 2024, e ela tem tudo para encerrar o ano como a segunda picape mais vendida do mercado. Desbancar a estrada é impossível, que a gente está falando de uma picape compacta, com preço ali na casa dos 100 mil, mas pegar o segundo lugar ali... Mas, assim, pegar o segundo lugar ali, ela tem tudo ali na mão, viu, cara?
Exatamente. Lembrando que hoje a segunda picape mais vendida do país é a Fiat Toro, né?
Exato.
Que é feita na mesma fábrica, é a mesma base, né, da Rampage, mas a Rampage é um produto maior, e é um produto que tem a imagem da RAM, né, o símbolo da RAM associa muito a picape mais bem acabada, uma picape de luxo, picape cara, picapona, então essa é a virada de chave.
E a Rampage era a grande sacada da RAM, foi isso, né, oferecer o cara para realizar o sonho de ter uma picape RAM. E assim, tá certo, a gente tem a Classic aí, mais barata, na casa dos 370 mil, são R$100 mil, mais ou menos, de diferença ali, dependendo da versão, né? Então, às vezes o cara não quer ter
um picape daquele tamanho, né?
Tem isso também. Então, às vezes ele quer ter o sonho de ter a RAM, uma picape média. Aí a gente sabe que o mercado aí tá... Não é agora que a gente teve a RAM a nova Ranger aí. Eu ainda não andei, mas me dizem que é uma excelente picape, né, Mirna?
Excelente picape. Já te adianto que vai ser o tema de futuros bate-papos aqui no Autorama. Excelente picape. Me surpreendeu muito. Tem alguns pecados também, mas evoluiu bastante.
Só fazendo uma correção, assim, eu andei na 2.0, eu não andei na 3.0. Mas diz que a 3.0 anda muito bem a V6.
É um cavalo do quilo.
Então,
a gente vai conversar sobre ela. Beleza. Também.
Beleza. Ô, Mira, obrigado aí pelo convite, valeu demais. Um abraço aí a todos os ouvintes do Autorama.
Valeu, meu amigo, até a próxima, hein?
Até a próxima, Mira. Convite é só chamar que a gente participa.
E esse foi Marlos Ney Vidal, jornalista do site Altos Segredos, batendo um papo comigo aí sobre a Ram Rampage, essa picape aí que ainda vai dar o que falar. Chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência. Reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify e em outros tocadores de podcast. Um grande abraço, até a próxima, fique bem, saudações automotivas, tchau, tchau!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.